Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 635. Né? Estamos no início da terceira parte, Kardec está discutindo o que é a lei natural. No próximo capítulo, a gente começa a estudar as leis naturais, tá certo? Então, só para situar aí, né? Nós estamos no capítulo 1. São 4 itens: os caracteres da lei natural, origem e conhecimento da lei natural, o bem e o mal. Nós estamos nesse capítulo, o bem e o mal, na questão 635. Nessa questão, nós vamos discutir um aspecto da lei divina extremamente importante que a gente pode chamar de unidade na diversidade. Porque muitas vezes a gente pensa a lei divina como ela é única, a gente acaba achando que ela é uniforme. E única e uniforme são coisas diferentes. Kardec vai colocar uma questão bem concreta aqui para a gente não ter dúvida. Olha a pergunta de Kardec. As diferentes posições sociais criam necessidades novas que não são as mesmas para todos os homens. A lei natural dessa forma pareceria não constituir uma regra uniforme. Quer dizer, se a lei natural é única, se ela é uma regra única para todos, Kardec vai pegar essa ideia e vai olhar para a realidade, né? E aí, aqui um critério fundamental, tanto do filósofo Allan Kardec quanto do cientista Allan Kardec. Filósofo sério e cientista sério, ele não fica no mundo teórico. Ele olha para a realidade, ele analisa a teoria, analisa os conceitos e diz, olha, vamos ver o que é que a realidade diz isso, vamos ver se isso é coerente com o que a gente observa com os próprios olhos. E aí Kardec diz, ora, se a lei é única, mas os homens, ele pega o exemplo dos seres humanos, mas poderia pegar qualquer outro exemplo, são variados. Né? A gente observa na prática que, de acordo com a posição social, os indivíduos têm necessidades diferentes. Né? O carpinteiro, o agricultor, o médico, não é que ele simplesmente queira. Há necessidades específicas, de ambientes específicos, de condições específicas e etc. Até a forma de vestir muitas vezes. Né? No caso do médico que vai para uma cirurgia, ele tem a necessidade de uma roupa adequada para a cirurgia, ele não pode ir de qualquer jeito. Né? O militar, ele tem outras necessidades, né? De formação, de treino, de disciplina, de um ambiente físico específico para viver, etc, etc. Então, Kardec está dizendo isso, olha, se a lei é uma só e é todo mundo igual, por que que a gente olha para a sociedade e vê grupos com necessidades realmente diversas? Então, o que Kardec está fazendo aqui é a ação básica de qualquer indivíduo lúcido. Ele ouviu uma teoria e disse assim, tá, mas deixa eu ver na prática, deixa eu consultar a realidade. E aí Kardec diz, então, não parece haver uma incoerência? Vocês dizem que a lei é única, mas cada um tem necessidade diferente? E aí aqui a gente vai desvendar um mistério para a grande maioria, inclusive dos espíritas, da aplicação da lei divina. Vamos lá, resposta. Essas diferentes posições estão na natureza e de acordo com a lei do progresso. Isto não impede a unidade da lei natural, que a tudo se aplica. Qual é o elemento de destaque aqui? A lei natural, ela tem uma unidade, a lei divina, a lei que rege o universo, ela tem uma unidade, porém ela tem aplicação particular. Quer dizer, ela é única, mas não é uniforme. Ela é única, mas ela se aplica considerando todo o contexto específico. Isso é muito importante. Ela se aplica observando todo o contexto específico. Kardec vai comentar, depois eu acrescento outras coisas. Vamos ler agora o comentário de Kardec. As condições da existência do homem mudam, de acordo com os tempos e os lugares. Daí o resultado para ele daí resultar para ele necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Desculpa. Visto que essa diversidade está na ordem das coisas. A diversidade ela está integrada na ordem. Diversidade não é desordem, não é caos. Ela está de acordo com a lei de Deus, e essa lei não deixa de ser una, no seu princípio. Cabe à razão distinguir as necessidades factícias ou convencionais. Então, vamos entender. Tópico inicial. Tem dois tópicos aqui que a gente vai trabalhar. A lei é una, mas ela se aplica de forma específica, quer dizer, ela é una, ela é única, mas ela é inteligente. Ela é única e inteligente. Ela não é única e uniforme. Ela é única e diversa. O que que é isso? As nossas necessidades, quando a gente estava vivendo no meio do mato, nas florestas, nas matas, era uma. A nossa necessidade hoje, independente da nossa situação social, são outras. Então, isso está dentro da lei de Deus. Porém, e aí Kardec vai dizer aqui, nos cabe usar a inteligência para saber diferenciar o que é necessidade real e o que é mera convencionalidade, mera pode dizer até superstição, mera moda social. Ah, mas como é que eu vou saber isso? Usando a famosa inteligência. Então, isso, ah, mas eu às vezes eu vou errar, com certeza. Com certeza você vai errar. Mas você vai acertar na maioria das vezes se você realmente buscar isso com toda sinceridade. E isso também é um processo evolutivo. É isso que a gente tem que entender. O fato de a gente ter, com sinceridade, que avaliar tal coisa é uma necessidade real e se justifica, ou é mero consumismo? Qual é o limite saudável para mim na posição social que eu ocupo? Às vezes o indivíduo precisa. Vamos lá. Você é um juiz que está julgando e condenou pessoas ligadas à alta cúpula do crime organizado. E você está sendo ameaçado de morte. Ora, para você nessa situação, andar num carro blindado, andar cercado de seguranças, não é um snobismo, não é um luxo, não é uma mera formalidade, não. É uma necessidade. Para mim, que não chego nem perto disso, que não ocupo cargo importante, é um devaneio. Não faz sentido. Por que é que eu vou precisar de um carro blindado, 10 seguranças para me acompanhar, todo um sistema de vigilância de trajeto? Não faz o menor sentido. Se você é uma alta autoridade e vê que corre algum risco, é obrigação sua ter. É obrigação, porque tem muita coisa em jogo. Você tem muita responsabilidade. E um eventual ataque poderia prejudicar aí uma série de coisas. Então, as necessidades, elas precisam ser ponderadas e avaliadas. E esse é um exercício cristão fundamental. Qual é o limite disso? E aí a gente precisa entender que no espiritismo, que no cristianismo, regras rígidas não, e uniformizadas não fazem sentido. Por não entender isso, o movimento espírita institucional destruiu, por exemplo, a mediunidade. Quer dizer, a mediunidade hoje está dentro das grandes dessas instituições aí grandes ou que seguem as grandes, está morta. Ou pelo menos está amordaçada. Por quê? Porque os dirigentes não entendem o que a gente está discutindo aqui. Existe uma lei única da mediunidade. Mas a forma da manifestação mediúnica, ela é particular de cada médium, dentro do limite do bom senso e do equilíbrio. Do mesmo jeito, os limites do que a gente consome em cada posição social. Tem que usar a inteligência. Ah, mas a apostilinha aqui diz que o médium não pode levantar a voz nunca. Ah, a apostilinha aqui diz que o médium não pode fazer isso ou aquilo. Quer dizer, Kardec nunca aceitou essas coisas. Kardec entendia, quem lê a Revista Espírita sabe, as particularidades de médium. Mas quando a gente vê querer que a mediunidade seja toda manifestada de uma maneira uniformizada, o que é que a gente faz? A gente destrói a mediunidade. A gente destrói tudo aquilo que é psíquico, que é humano. A gente não pode querer uma uniformidade excessiva, porque dá errado. Não dá certo. Na melhor das hipóteses, não produz bons resultados. Na pior, você destrói aí a paz de muita gente. Entender isso nos vários setores da vida é fundamental. Outro exemplo. Outro exemplo. O suicídio é sempre um ato gravíssimo contra a lei de Deus. Pelo amor de Deus, não se mata. Se está pensando nisso, procura ajuda. Não uma, 5 a 10 fontes de ajuda é o que você precisa. Liga para o serviço de ajuda, o CVV, de valorização da vida. Procura terapia, procura amigo, procura o espiritismo, procura ajuda. Ok. Mas aqueles indivíduos que fizeram isso, infelizmente, eles sofrem demasiadamente. Ainda assim, o sofrimento intenso que eles sofrem é específico de cada um. Porque, como ensina Kardec, tem coisas que agravam ainda mais, tem coisas que amenizam. Então, é um conjunto de coisas. Todos os nossos erros são ponderados numa equação individualizada e perfeita. Então, o erro sempre traz consequências infelizes, tristeza, angústia, inevitável. Agora, cada uma dessas coisas vai obedecer à lei da especificidade, é o que Kardec, o que os espíritos estão colocando aqui, Kardec exemplificando. Os nossos acertos também. Os nossos acertos também. Dois indivíduos fizeram, digamos, acertaram da mesma forma. Só que um partiu de dificuldades extraordinárias, o outro teve tudo relativamente fácil. Óbvio que o mérito daquele que conseguiu a mesma coisa com dificuldades extraordinárias é muito maior. Dá para entender isso? Então, assim, a lei é muito específica. A lei considera múltiplos ângulos, tanto no aspecto punitivo quanto no aspecto das conquistas. Tanto na responsabilização do erro, quanto no cálculo dos méritos. Mas a lei é única. O que é certo, o que é errado. O que é necessário precisa ter, o que é supérfluo causa mal. E dentro dessa lei, Kardec destaca muito bem nessa última linha do comentário dele, há a necessidade nossa de, muitas vezes, de distinguir o que é necessidade, o que é consumismo, o que é esnobismo. Tudo isso precisa ser necessariamente ponderado sem uma angústia desesperadora, mas numa reflexão serena. Eu realmente preciso comprar um carro desse alto valor? Às vezes é uma necessidade, sim. Ah, eu preciso, porque eu trabalho como representante de uma empresa tal, e aí eu vou para as reuniões, eu vou visitar as pessoas, eu vou para eventos sociais, e pelo cargo que eu ocupo, eu preciso ter determinado padrão de apresentação por uma necessidade de posição social. Existe? Existe. É legítimo? É legítimo. Ah, não, eu quero comprar esse carro para me sair e esnobar todo mundo. Para poder passar na frente dos meus amigos, eles ficarem com inveja. Quer dizer, já estou tendo um papel aí satânico, de gerar inveja nos outros. Ah, eu quero ter esse carro para onde eu chegar, todo mundo ficar admirado. Aí você está camuflando uma ferida espiritual, uma ferida psicológica, um distúrbio emocional e está querendo camuflar com um equipamento de ferro e borracha. Aí você vai se dar mal emocionalmente e espiritualmente. Então, nós podemos ter elementos de distinção, mas é preciso, como, né, coloca o Cristo, que a gente busque dentro de nós os elementos. A gente busque investigar os nossos corações. A gente busque avaliar os nossos impulsos. E a partir disso a gente tem tudo para acertar. Se a gente faz isso, mesmo os erros eventuais se tornam fonte de aprendizado. Dado que há um impulso sincero e uma dedicação séria para acertarmos. Espero que tenha sido útil. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Cristo esteja conosco sempre nas pequenas decisões que às vezes são muito importantes. Mas também nos lances decisivos da existência, para que a sua luz nos ilumine e possamos ver os nossos erros e acertos, as nossas tendências elevadas e inferiores, para que possamos direcionar todos os nossos esforços de forma inteligente para continuarmos a labuta de caminhar no caminho do bem em direção à verdadeira luz. O tópico de hoje é central no mundo que se perde em tanta loucura. Porque a maioria das coisas hoje, filhos, são excessos doentios. Vocês precisam entender, não basta ter o dinheiro para comprar o supérfluo. É preciso assumir a responsabilidade espiritual de usar algo que será extremamente prejudicial para você e para o grupo social que você faz parte. Quando você se permite os excessos, a sua saúde se enfraquece, a sua mente se debilita e o teu raciocínio se torna fraco. Poucos querem entender isso na Terra. Mas se vocês observarem e estudarem com rigor a história das mentes verdadeiramente poderosas, vocês vão se surpreender com o valor de uma vida austera e simples. O excesso de distrações e de consumo enfraquece o poder de concentração da mente, filho. É muito importante que vocês que querem crescer espiritualmente não caiam nessas armadilhas tão estúpidas, tão torpes e tão tolas, de sempre estar em busca de comprar algo mais, de sempre estar em busca de consumir algo mais. Quando vier esse impulso, se pergunte: eu quero também que minha mente seja mais poderosa? Quero também que meu esforço gere não apenas recursos para dissipar em coisas tolas, mas como eu faço para conseguir, de fato, ampliar a minha compreensão da vida? Como faço para conseguir, de fato, ampliar o meu poder de concentração? Como faço para conseguir, de fato, um equilíbrio mais elevado e mais profundo de minhas emoções? Por que, filhos? O consumo do excesso é um fator poderoso de distúrbio emocional. Porque não basta usufruir tudo que você consome, tudo que você usa afeta as tuas emoções. E o excesso nunca é bom para o coração. E o excesso nunca ajuda na paz do espírito. Portanto, convocamos vocês que queiram crescer espiritualmente. Sim, atendam às necessidades reais, mas nunca permitam sair do clima da austeridade. Você pode viver em palácio de ouro, se preciso, não importa. Mas a tua austeridade emocional e psíquica tem que ser constante para que você não seja arrastado nessas disputas alucinadas de ódio, de disputa, de comércio inferior, dissipando recursos que deveriam ser usados para a luz, para a iluminação, para a disseminação das grandes obras, para a educação da juventude. Não pensa nisso, filho, que o teu excesso poderia se transformar num livro presenteado a um jovem, que teu excesso poderia se transformar num filme elevado, doando para quem queira fazer tal filme, pagando o ingresso para a pessoa assistir tal filme. Por isso, filho, pensa sempre, sempre atender às necessidades reais, é sempre renunciar às necessidades falsas, porque o caminho da falsidade jamais te levará para a luz. Para concluir, quero dizer a vocês: meditar e orar para melhor compreender o ensino dos Espíritos, que está no Livro dos Espíritos, deve ser uma disciplina austera de todos aqueles que querem crescer. Porque cada dia que vocês meditam sobre uma questão, é um passo firme para o teu equilíbrio psíquico na vida material e na vida espiritual. Aqueles que tomarem por guia Livro dos Espíritos jamais se arrependerão de ter buscado o Cristo a partir da alta sabedoria dos Espíritos superiores. Que vocês fiquem em paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.